Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e João Oreiro na análise da atualidade. Há números perturbadores nas contas às vítimas de Covid do mês de janeiro em Portugal. Foi o mês com mais mortes desde 1918, desde a segunda vaga de gripe pneumónica. Na avaliação do número de novos casos por 100 mil habitantes do Centro Europeu de Controlo de Doenças, Portugal continua destacado esta semana também a ser o pior país da Europa. E o governo tinha e tem uma missão em que não podia e não pode falhar, a da vacinação. Do seu sucesso depende a vida de muitos portugueses, no sentido literal e também no sentido mais abrangente, de condicionar a reabertura da economia, de condicionar o regresso à normalidade, à recuperação das condições de vida de milhares de cidadãos. Mas se no plano europeu Portugal até se pode comparar com muitos países em doses de vacina administradas por 100 mil pessoas, no plano político e de gestão do processo, o fracasso parece evidente. Alimenta a desconfiança com a ausência de regras claras e transparentes para as sobras ou alterações de critérios, como seja o caso dos idosos com mais de 80 anos, de fora dos grupos prioritários, o que acontecia em muito poucos países até ao inevitável jeito português de contornar as regras e fazer valer o pequeno e grande poder. De resto, a Task Force da vacinação começou a trabalhar muito tarde, foi criada no início de dezembro, quando todos os outros países europeus já tinham definido, alguns deles 2 e 3 meses antes, quem e como ia ser vacinado. E cresce a nomeação de Francisco Ramos para um cargo em que, por culpa própria, não terá percebido ser a tarefa mais importante da sua trajetória pública e onde nunca esteve confortável, produzindo observações políticas deslocadas numa posição que exigia consensos e poder de decisão. Com este pano de fundo, só ao fim de mais de uma semana de uma sucessão de polémicas várias é que, na última quarta-feira, o Primeiro-Ministro se pronunciou publicamente sobre a questão, dizendo que quem não cumpre as regras deve ser punido. Já lá vamos a esta questão, mas neste domingo estamos à entrada de mais uma semana, Manuel Carvalho da Silva, em que se espera o melhor, mas em que nos temos de preparar para o pior. Espera o melhor no sentido em que as projeções apontam para um desacelerar significativo do número de infecções, mas temos de nos preparar para o pior no sentido em que as unidades de cuidados intensivos podem ser alvo de uma maior pressão. De resto, o Dr. José Artur Paiva, que é presidente do Colégio de Medicina Intensiva, disse que os próximos dias vão ser os piores, os mais desafiantes dos seus 36 anos de carreira de médico, sendo urgente abrir mais 200 camas de cuidados intensivos para evitar uma catástrofe. Manuel Carvalho da Silva, primeira reflexão da tarde com este pano de fundo. Manuel, bem-vindo.
Obrigado, cumprimento os meus companheiros de painel e os ouvintes da Renascença, a quem faço votos que tenham saúde da boa, como diz o povo. Eu direi que neste ambiente de discussão, que às vezes é selvagem, já não é discussão nenhuma, há uma... E a propósito da questão da saída do Francisco Ramos, há uma tendência que é preciso analisar de pessoas sérias se furtarem as responsabilidades. E importa ver o que é que isto terá de relação com o comportamento do Francisco Ramos neste... Mas, colocando esta questão pontual de lado, é verdade...
Até porque mais à frente vamos observá-la. Eu queria agora convocar nesta primeira fase o Manuel para, no fundo, para a projeção dos próximos dias.
O que nós temos é uma preocupação muito grande, como o José expôs na introdução. O número de mortes é muito elevado. Eu não sei se as próximas semanas vão, de facto, em alguns aspectos, por aquilo que se ouve, vão ser muito duras. Pode haver outros, pode diminuir o número de internados, o número de pessoas intensivas, pode haver aqui alguns reajustes que também podem facilitar noutro sentido. Mas há vários problemas que são problemas complexos. A existência desta situação de muito pesada sobre a sociedade portuguesa e que não vai desaparecer facilmente. O facto de o processo, aquilo a que eu chamaria o federalismo sanitário ensaiado no processo de aquisição e distribuição das vacinas a nível europeu, parece a caminho de um fiasco, de confirmar um fiasco, mas que também importa ter presente, e isto tem muita influência em vários sentidos, porque quanto à distribuição das vacinas no país, a coisa não está muito má, do meu ponto de vista, para além daquelas situações de egoísmo e de comportamentos execráveis de algumas centenas de pessoas, também julgo que não, que muitas, mas que se acham com o direito de se apropriarem das vacinas dos outros em nome de ausência de valores que importa reter. Porque, e esse aspecto interessa analisar, no meu ponto de vista, não tanto pela dimensão que tem e, portanto, pelos impactos diretos, mas por aquilo que significa, e aquilo que significa leva-nos às considerações relativas a uma sociedade que tem traços de doenças complicadas e que, em momentos outros em que, em vez de circularem vacinas, circulam milhões, há uns quantos que facilmente deitarão a mão à riqueza que é de todos. E, portanto, nós temos aqui uma preocupação grande com a chegada das vacinas e a aplicação. Mas quanto mais se prolonga esta situação de não termos digamos, uma percentagem significativa de população vacinada, mais se agravam problemas de outra ordem, desde logo os económicos e as condições para a saída da crise. Porque, e aqui importa, e termino, convocar uma questão, que é os efeitos começam a ser bem visíveis da velha virtude, eu diria, velha e tacanha virtude do aparente poupadinho. Nós tivemos, porque isto provoca déficits muito grandes na sociedade. Portugal é o terceiro país da zona euro que menos apoio orçamental deu à economia e dos que menos protegeram os cidadãos. E, como nós sabemos, isto resulta de realidades muito concretas, desde logo as nossas limitações financeiras, a absoluta insuficiência da chamada bazuca europeia tão festejada. É bom lembrar que o acréscimo da dívida pública entre dezembro de 2000 e dezembro de 2020 foi 17,3 mil milhões de euros e a bazuca são 13,2 mil e ainda não chegaram. E quando foi determinada a ajuda, estávamos muito longe, quer em Portugal, quer na Europa, de ver o impacto da pandemia e, portanto, Portugal enfraqueceu-se, distanciou-se mais, cavou um fosso ainda maior em relação aos países mais desenvolvidos e vai estar em maiores dificuldades à saída. Mas deixa-me acrescentar aqui um outro pormenor que também dá que pensar em relação aos perigos desta política do falso poupadinho, que é o primeiro-ministro, como todos sabemos, prometeu entregar computadores a todos os alunos e escolas que deles necessitassem no início do ano letivo, em setembro. Mas os poupadinhos atrasaram a compra e agora que são tão necessários não existem. Mas esta ausência atravessa muitas outras áreas. E já agora lembremos uma outra coisa. É o primeiro-ministro que, a determinada altura, diz que todos os portugueses com mais de 75 anos deviam entrar na primeira vaga dos vacinados, e há dinâmicas depois que anulam essa afirmação.
Muito bem.
Portanto, há aqui traços da governação que precisam de ser analisados com profundidade e que, por ações negativas, nos trazem um aumento de preocupações quanto à gestão de todo este processo doloroso de resposta ou, se quiserem, doloroso do impacto brutal que a pandemia tem em Portugal.
Vamos então para o Nuno Botelho, num primeiro olhar para a próxima semana, e neste contexto doloroso, na expressão usada pelo Manuel Carvalho da Silva. Nuno, numa altura em que os peritos admitem que o atual confinamento vai permitir chegar ao final de fevereiro com o um número de contágios, eventualmente a rondar os 3 mil por dia, como se lembram, esta era a média antes do Natal. Daí que aliviar as medidas antes do final de fevereiro, meados de março, defendem estes peritos, é muito arriscado. Nuno, bem-vindo.
Boa tarde, obrigado. Boa tarde ao Manuel Carvalho da Silva, ao professor João Loureiro, ao Tito também José Bastos e ao nosso auditório. Sim, realmente os próximos tempos, a próxima semana vai ser crucial. Temos também já a informação, devidamente documentada, de que os contágios reduziram a partir do confinamento em cerca de 35% a 40%, o que são boas notícias, embora saibamos que estamos ainda no pico da onda, ou a onda ainda está para surgir. Ou seja, de acordo com os especialistas, aqueles que ficaram infectados nas últimas semanas, e foram muitos, com grande probabilidade, cerca de 1,5% dessas pessoas irão acorrer aos cuidados intensivos. E, portanto, a partir daí, nós iremos continuar a ter a avalanche de pessoas que temos tido no Serviço Nacional de Saúde e nos hospitais portugueses, sobrecarregando-os em demasia. Por isso é que todos os especialistas, todos os médicos, vêm alertando para a absoluta necessidade de se manter, digamos assim, as medidas de prudência e de confinamento, e nós não poderemos embandeirar em arco em função destes números. Agora, há uma coisa importante que é preciso continuarmos a referir, e nunca é demais fazê-lo, é que, de facto, nós estamos numa pandemia de proporções avassaladoras, conforme a tua introdução inicial. Eu recordava aos portugueses que já morreram mais portugueses de Covid do que na guerra colonial. Isto é absolutamente avassalador. E, portanto, desse ponto de vista, eu choca-me ver a falta de planeamento a que aqui chegamos para evitar esta catástrofe. Faltou tudo. Faltou planeamento. Basta pensar também, e o Carvalho da Silva referiu essa questão da compra e distribuição das vacinas em pacote para a União Europeia, que pode eventualmente ser censurável. Se for, eu diria que se não fosse a União Europeia, nós a esta hora se calhar ainda não tínhamos recebido, em função da balbúrdia que isto é, nós se calhar ainda nem tínhamos recebido qualquer vacina, se tivéssemos de comprar sem ser por intermédio da União Europeia. E, portanto, eu acho que nós temos aqui um resultado muito negativo e um resultado muito à vista daquilo que é a falta de planeamento e navegação à vista. Eu recordava que só esta semana nós vimos o Primeiro-Ministro a visitar um grupo particular, privado, de saúde, na sexta-feira passada, e a dizer que não percebia porque é que estava a haver tanta confusão e tanta dúvida entre a boa relação entre o público e o privado. Ora, eu lembrava ao Sr. Primeiro-Ministro que nós estamos há 11 meses nisto e que só na passada sexta-feira é que ele e a Ministra da Saúde foram dar este sinal de aparente normalidade e de funcionamento entre o Serviço Nacional de Saúde e os privados e o Serviço Social. E, portanto, quando isto acontece, quando há dogmas ideológicos que impedem que haja colaboração em tempo de guerra entre vários setores de atividade, isto é muito difícil e muito complicado.
Numa semana, Nuno, em que temos já médicos alemães entre nós.
Exato, e basta ver essa questão, e eu gostava agora de ver, de facto, aqueles que tanto criticaram a Alemanha em determinados tempos, agora o que é que dizem disto e o que dizem da vinda dos médicos alemães. De facto, foram cruciais, acho engraçado. Eu lamentei ver dois ministros na pista a receberem os militares alemães, achei no mínimo infeliz. Mas pronto, não estava lá nenhum político e, portanto, aquilo não era para show-off, era para trabalho. Os alemães não têm essa cultura latina que nós temos de muito show-off. Mas pronto, tiveram que ir lá dizer umas coisas e fazer uma discursata à Ministra da Saúde e Ministra da Defesa. Mas é ridículo. É uma tristeza que tínhamos que recorrer a isso. Mas agradeço muito, de facto, que haja uma solidariedade europeia que nos permita ainda, e é, para mim, enquanto contribuinte e enquanto cidadão, é um seguro de vida, é um seguro de garantia de que, no fim de contas, ainda vamos ter os nossos parceiros europeus a ajudarem-nos, e isso é o que nos vai valendo, porque, de facto, é lamentável tudo o que se passa, toda a previsão, e eu só tenho pena é dos técnicos e daqueles dos médicos, dos técnicos de saúde, de todos os enfermeiros que têm que levar com estas incompetências e todas estas questões. Porque há falta de planeamento, há má comunicação, há sempre a ideia, a vertigem da comunicação, parecer que está tudo bem quando não está, e, portanto, desse ponto de vista, o governo tem falhado em toda a linha.
Professor João Loureiro é professor de Economia da Universidade do Porto. Como é que olha para estas questões já colocadas em cima da mesa pelo Manuel e pelo Nuno, e, sobretudo, com a sua sensibilidade particular para as questões de economia, de resto também, enfim, aqui extensíveis ao social Carvalho da Silva, apesar de Nuno Botelho, evidentemente. Como é que vê esta questão dos próximos dias, o risco de desconfinar cedo demais? Eu lembro que a Áustria e a Inglaterra, em determinado período, de novembro, aliviaram as medidas, viram os contágios entrar num plano alto, desde logo porque 3 mil casos dia não é propriamente sinónimo de controle da pandemia, mesmo que em janeiro, em Portugal, tenhamos tido dias com 15 mil casos. O meu ponto é, se as próximas 3, 4 semanas devem ser usadas para planear um processo rigoroso de desconfinamento, com uma estratégia gradual, com uma estratégia progressiva. Há especialistas já a sugerir até um sistema de alertas. Enfim, no fundo, colocar toda a energia na antecipação, no planeamento das 3-4 próximas semanas, enfim, alinhas, professor João Loureiro, onde os decisores políticos neste país e também nós, enquanto sociedade, não seremos propriamente os melhores do mundo, usando a expressão que o Presidente da República tanto usa. Professor João Loureiro, bem-vindo.
O que me parece é que a questão, digamos, o grande problema, em minha opinião, que temos tido prende-se com o facto de as decisões que têm sido tomadas, para além de algumas delas terem sido erradas, são decisões inconsistentes e depois temos também problemas de comunicação, ou seja, as autoridades têm tido problemas de comunicação. E, portanto, isso ocasionou um problema, penso eu, perante os cidadãos, que é, digamos, as orientações das autoridades, inclusivamente a partir, quando eram meramente conselhos, a partir de determinada altura, deixaram de ser seguidas. Portanto, ou seja, no fundo, a autoridade, quando não se decide bem, quando se é inconsistente, quando não se comunica bem, leva a uma falha da autoridade. E, portanto, eu acho que, de facto, a partir de determinada altura, enquanto em março e abril do ano passado todos nós estávamos muito disciplinados, com muito cuidado, etc., a partir da altura em que começaram a ser emitidos sinais errados, aliás, alguns dos quais eu confesso que não percebo muito bem qual é a intenção. Eu lembro, por exemplo, logo em junho, aquelas idas ao espetáculo com o humorista no Campo Pequeno, que foi muito badalado, que a comunicação social fez muito eco, etc. Tudo isso, digamos, criou uma falsa segurança que, evidentemente, isto foi apenas um exemplo, mas muitos haveria, que levou a que, de facto, chegássemos a setembro, fim de agosto já, e, digamos, o problema se começasse a restar e depois, na altura, se fosse dito que era surpreendente que a segunda vaga tivesse chegado. Portanto,
acresce a esse desenho depois a própria gestão do Natal.
Pois, era o que eu ia para dizer.
A reação no caso da estirpe britânica.
Era o que eu ia para dizer. Logo de seguida, de facto, não ficámos por aí e mais adiante, apesar do confinamento que existiu naqueles fins de semana do dia 1 e do dia 8, os feriados de 1 e 8 de dezembro, logo a seguir, de facto, digamos, flexibilizou-se muito, digamos, relaxou-se muito, o governo tomou decisões, digamos, que conduziram a um grande relaxamento, é que, de facto, provavelmente, pelo menos tem sido o que tem sido dito pelos especialistas, associado, digamos, às novas estirpes, de facto, isto levou, digamos, a que os números cavalgassem por aí acima e atingíssemos os 15 mil contágios diários. Portanto, isto para dizer o seguinte, é a minha expectativa, e respondendo agora com este enquadramento à questão que me colocou, é a minha expectativa que, pelo menos, as autoridades tenham aprendido alguma coisa com todo este processo com cerca de um ano. E, portanto, a propósito da forma como vamos desconfinar, a propósito da forma como vamos planear para o que vem a seguir, a minha expectativa é que, pelo menos, aí se tenha aprendido e que se façam planos adequados, se comunique adequadamente e que, de facto, o desconfinamento seja um desconfinamento, digamos, adequado a uma situação em que, de facto, ainda temos poucas pessoas, conforme já foi dito, poucas pessoas vacinadas e não é expectável que nos próximos 2-3 meses o número aumente substancialmente. Já foi aqui dito porquê, nós de facto temos aqui um problema, o problema fundamental, o problema é a falta de produção, ou seja, estamos no início da produção, portanto estamos no início do processo de produção e portanto de facto só quando houver uma produção em larga escala é que nós teremos de facto a incapacidade de alargar a imunização, isto aplicável obviamente a todos os países e pensando aqui no caso da União Europeia, atendendo a que as compras foram feitas, digamos, conjuntamente e a sua distribuição aparentemente é proporcional à dimensão de cada país, da população de cada país e, portanto, o que me parece é que enquanto não houver um número alargado de pessoas vacinadas, de facto há que ter muito cuidado sob pena de voltarmos a recuar. Aparentemente, digamos, estamos a reverter a situação, mas, quer dizer, espero que tenhamos aprendido com este ano e, portanto, que enquanto não houver uma imunidade, digamos, imunidade de grupo, portanto, uma vacinação bastante alargada, falam em cerca de 70% da população, que de facto as
justamente,
autoridades
Sr. João Loureiro,
mais cuidado que
até porque falou aí da questão da produção das vacinas, mas no plano mais técnico há também grande expectativa numa altura, por exemplo, em que, e este é só um exemplo, em que vários países europeus recusam recomendar a vacina da AstraZeneca, apesar da Agência Europeia de Medicamentos não ter imposto limites de idade, recusam recomendar para maiores de 65 anos. Por exemplo, em Portugal, a Comissão Técnica da Direção-Geral de Saúde está a avaliar a questão, espera-se um parecer em breve. Mas lá está, a decisão pode tardar porque as primeiras doses desta vacina, são 113 mil doses desta vacina da AstraZeneca, são esperadas dentro de 2 dias, já na próxima terça-feira. E aqui falta uma decisão. O Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o professor Jorge Soares, considera que fazia todo sentido Portugal acompanhar as decisões de outros países europeus, porque se o número de pessoas com mais de 65 anos não tiverem benefícios nos ensaios clínicos, então faz sentido utilizar só a vacina nos grupos etários inferiores. Enfim, este é só um exemplo da necessidade de decidir com rapidez, mas também com segurança, ou o processo pode sofrer enormes atrasos.
É um bom exemplo e vamos ser pragmáticos. Eu, em minha opinião, nem preciso de avaliação científica nenhuma nacional, por uma razão muito simples. Tendo sido avaliado já em alguns países e tendo chegado a essa conclusão, nomeadamente tendo chegado a países, digamos que são obviamente países cientificamente credíveis, por exemplo, o caso da Alemanha. A Espanha, inclusivamente, fala, em vez de 65, fala inclusivamente em pôr, já li, que eventualmente pôr o limite nos 55 anos ou nos 60 anos.
E a Itália também.
Portanto, a minha pergunta é, vamos imaginar que a Comissão Científica Nacional chegava à conclusão que não, que se podia aplicar às pessoas mais idosas. No fundo, estamos aqui perante o confronto de opiniões, digamos, científicas, é verdade, digamos que confrontavam decisões de Portugal com as decisões dos seus pares na Alemanha, na Itália, na Espanha, etc. Portanto, eu muito objetivamente, eu não acredito que a Comissão Científica Nacional que vai fazer essa avaliação vai, digamos, chegar a uma conclusão que seja distinta daquela que os seus pares já
lá
chegaram.
Lá está, mas o ponto é que ainda não avaliou. A decisão ainda não...
O problema é esse.
Mas o que eu estou a dizer é, não tendo avaliado, não vale a pena avaliar, quer dizer...
Justamente, mas vai avaliar e até lá o processo pode ter aqui alguns bloqueios ou algumas imprecisões.
Mas o que me parece é que, para alguma coisa, existe a decisão política. E eu acho que neste caso em particular, a decisão política, digamos, pode ser tomada de imediato com base em argumentação deste tipo. Porque é inevitável, para mim, é inevitável que qualquer Comissão Científica Nacional que vai fazer uma avaliação da eficácia da vacina a partir de determinado patamar de idade, obviamente só pode chegar a uma conclusão que é uma conclusão semelhante àquela que os seus pares noutros países já que chegaram unanimemente. Portanto, ou seja, por outro lado, a realidade é que as pessoas que têm menos de 65 anos também precisam de ser vacinadas. Portanto, aplique-se a pessoas que têm menos de 65 anos. Na existência de dúvida, que será o caso, ou pelo menos... digamos, não havendo certezas sobre a eficácia acima de 65 anos, porque não estou a aplicar. Quer dizer, vamos decidir é quem é que as vamos aplicar.
Nuno e Manuel, estas questões não deviam ser planeadas desde o início, estes quadros em que se diferenciam grupos populacionais, reservas das vacinas AstraZeneca para os mais jovens, outras para os mais velhos, por exemplo.
José Bastos, num país onde se é previsto, no plano de vacinação anterior, proposto pelo Dr. Francisco Ramos, em que havia idosos que estavam em lares de terceira idade, eram vacinados, e os idosos com a mesma idade e com os mesmos problemas de saúde, que só estavam em casa, a cargo das suas famílias, ou seja, de quem fosse, já não eram vacinados, tu queres que eu diga o quê? Achas isto normal, esse critério? Portanto, há portugueses
e usando
que
o exemplo
os de primeira,
do professor João
que estão em lares, e os de segunda estão em casa, só porque estão em casa não têm direito à vacina.
E usando o exemplo do professor João Loureiro, ao contrário da maioria dos países europeus.
Com certeza. Portanto, aqui a lógica é uma batata para quem estava à frente do plano de vacinação, quem esteve meses a planear isto, embora seja tardia a forma como tu disseste muito bem, a partir de dezembro já era tarde estar a prever isto, mas quem teve a fazer isso ainda teve tempo para depois disso tomar posse como presidente executivo do Hospital da Cruz Vermelha, porque o plano de vacinação não era a sua função principal para ele, era uma coisa tipo em part-time que se deveria exercer ali entre as 6 e as 8 da noite, de certeza, digo eu, Portanto, ainda teve tempo para isso e vergonhosamente, isso, o governo aceitou uma situação dessas, e digo vergonhosamente com todas as letras, tu queres que diga o quê? Não há plano mais importante em Portugal atualmente do que preparar o plano de vacinação. Porquê? Porque estamos a falar de questões relacionadas com a saúde daqueles não Covid e dos Covid, e também questões económicas, que é a retoma da economia que está aqui em causa, e dezenas de milhares de
postos de trabalho. Acho que é consensual que é o plano mais importante em muitas décadas da vida coletiva.
Exatamente, mas pelos vistos, para o Primeiro-Ministro, ter à frente alguém que planeia isto, que organiza isto. Eu a semana passada falava aqui no programa que há muito que achava que o Primeiro-Ministro devia entregar a tarefa de coordenação de todo este trabalho a um ministro, ou alguém que de facto tenha aqui um trabalho de charneira de coordenação disto tudo, entre vários ministérios, saúde, administração interna, defesa e tudo mais. Eu acho que, e segurança social, por exemplo, há ministros atualmente em funções cuja carga de trabalho não deve ser assim tão assoberbada quanto isso, porque não têm as consequências do Covid e a gestão de questões pandémicas atrás. Portanto, eu não consigo entender como é que não há, digamos assim, alguém que chame a si essas questões e comece a planear exatamente isto que nós estamos aqui a falar.
Vamos então ao Manuel Carvalho.
Parece-me da mais elementar normalidade.
Manuel, esta questão de Francisco Ramos, gestor do programa de vacinação, do qual, como referiu o Nuno Botelho, tudo o resto depende, a nossa vida, o nosso futuro, seja nomeado para dirigir um hospital, o da Cruz Vermelha, enquanto a outra missão estava só no início. Ninguém, nem o próprio, terá colocado aqui uma questão de óbvio conflito de interesses?
Não, Esteban, desculpa só interromper. Ainda há mais uma questão, desculpa, Manel, só para precisar aqui a informação. É que ainda por cima o Primeiro-Ministro referiu que o Dr. Francisco Ramos sai não por qualquer problema com o plano de vacinação, mas porque houve uma irregularidade qualquer, que ainda está a ser apurada, no hospital da Cruz Vermelha, relacionado com a vacinação.
Vacinação e pessoal ele do sai, hospital da Cruz Vermelha.
Exatamente. Mas repara, o engraçado disto tudo, e como isto tudo é quase esquizofrénico, ele não sai do hospital da Cruz Vermelha. Ele não se demite do hospital da Cruz Vermelha. Ele demite-se do plano de vacinação. Ora, ele não sai por causa do plano de vacinação, mas demite-se do plano de vacinação. Quer dizer, isto só em Portugal é que isto é possível.
Manuel Carvalho da Silva.
Certamente. Eu estou totalmente...
Eu nem estou a dizer que o senhor não é competente e muito sério.
Eu estou totalmente disponível para a crítica, não para o criticismo. E não sou especialista, tenho das questões fundamentais da abordagem e da resposta à pandemia, e não tenho informações para responder a algumas coisas, mas tenho para outras. E a propósito disto, eu acho que nós devemos fazer um esforço, e é isso que julgo que neste painel tentaremos fazer, que é informar e não ampliar medos, não gerar pânico. Há um meu amigo que tem alguma informação nestas áreas e que diz que é muito provável que uma percentagem significativa de mortes depois dos 80 anos, e ele diz, sei lá, 10 a 20, não imagino, mas era interessante estudar-se, tenham a ver com a desistência da vida em função de pânicos gerados e de isolamento gerados. Portanto, isto merece um grande sentido de responsabilidade, e cada um de nós, partindo da sua visão e do seu campo de formação de valores e de aquisição de valores, colocar as suas posições. Por exemplo, em relação à questão nos lares, tanto quanto eu sei, a preocupação é porque os lares eram focos de multiplicação muito acelerada e era uma prioridade, mesmo dentro da prioridade dos idosos, todos com a mesma idade, quer estejam em casa ou quer estejam nos lares. E, portanto, houve essa, durante alguns dias, o enfoque nesse aspecto. Depois generaliza-se e faz-se conta que as pessoas são malucas e que tomaram decisões sem ter a realidade em conta. Em relação às incertezas, e já estávamos a falar delas, da ciência e da política e das inconsistências, é evidente que ninguém tinha, no verão passado, a ideia de que a pandemia estaria hoje com a dimensão que está, nem em Portugal nem noutros sítios. E há muita coisa nova, que é nova para a ciência, é nova para a política e que merece esclarecimento. E há naturalmente incertezas e que se transformam em inconsistência, independentemente de nessas inconsistências se observarem erros e erros graves da parte de quem dirige quem governa, mas há muitas acusações que são feitas que não têm sentido nenhum. É verdade que, por exemplo, eu também considero hoje, no tempo em que estamos, que aquela ida aos espetáculos do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, atenção, não foi só o Primeiro-Ministro, nem foi só o Governo, ir aos espetáculos não tinha sentido. Como a história daquela prova de futebol foi a Taça das Nações.
A Liga dos Campeões e depois sentido. A Fórmula 1 em Portimão.
Sim. Ou Taça das Nações, ou lá como é que se designa. Bem, mas quando chegamos ao Natal, o coro para seguir o caminho que foi seguido no Natal foi de toda a gente. E então, nos setores empresariais, em alguns setores empresariais, se não fosse seguido aquele caminho, caía o Carmo e a Trindade. E hoje, visto que a manutenção da apetência consumista teve influência. E também já se provou que essa abertura no Natal talvez tenha evitado que a queda do PIB fosse maior.
Números do INE desta semana, revelados esta semana.
Mas não pode ser à custa deixe-me só mais umas notas muito. Não pode ser à custa de vidas humanas, nem do agravamento de uma situação sobre a sociedade como aquela que temos. Eu queria dizer também que, em relação a esta história dos públicos e privados, não se chateie, mas permita-me dizer, acabe-se com esta panaceia, porque isto não tem sentido. Não é. Quem acha que o privado deve ser mais relevado?
Eu não acho isso.
É uma opinião fundamental.
Relevado,
quem acha que não deve ser é ideológica. Isto não tem sentido. Pá.
Não, mas eu não acho que
não
deve ser
sentido.
Mais. Eu só acho que, acho que a Ministra da Saúde achou que conseguia, só com
exemplo,
o Serviço Nacional de Saúde, lidar com esta pandemia e não conseguiu. E como se vê, não conseguiu. À custa, sabe Deus do quê.
Não conseguiu.
Pois, não conseguiu. Foi avassalador.
Se
ela se tivesse posto de lado preconceitos ideológicos, se calhar há muito que estávamos noutra situação.
Repito, tenho todo o gosto em participar num debate só sobre essa questão, porque, repito, a capacidade dos públicos e dos privados e as condições de entrada dos privados têm muito que se lhe diga, mas hoje estão a ser puxados para o sistema e bem. E mesmo quanto aos comportamentos, não, por exemplo, esta questão da utilização abusiva de vacinas por várias elementos aí espalhados pelo país e muito relacionados com o velho centrão que domina as influências todas e mais algumas. Também se começou logo a dizer isto é tudo culpa do governo porque não toma medidas, porque não trava. Tínhamos cuidado. A apropriação das vacinas foi feita por poderes intermédios e vemos a senhora Isabel Vaz, chefe-mor, responsável-mor do maior grupo privado, ter tomado a vacina ela e o Conselho de Administração e achar que é um... E é referência maior do setor privado. Uma outra questão é esta coisa dos...
Mas não me ouviu elogiar essa atitude.
Equipa alemã é muito positiva se trouxerem novos elementos porque é essencialmente simbólica. Mas agora acrescente-se uma coisa... A Alemanha até está em dívida connosco porque foi um dos maiores aspiradores dos nossos enfermeiros e médicos. E, portanto, já receberam uma contribuição grande dos portugueses para o seu sistema de saúde. Se derem alguma coisa, não é nada demais.
Muito bem.
Deixa-me só dizer aqui uma ou duas coisas.
Sim, não.
Eu acho que devemos agradecer à Alemanha porque, de facto, disponibilizaram meios para nos ajudar numa altura difícil.
É positivo.
Relativamente à senhora Isabel Vaz, eu também discordo em absoluto com a atitude tomada e não me ouviu elogiar isso. Não foi a isso que eu me referi. No que aos privados diz respeito, era o que faltava. Estou absolutamente solidário consigo nesse aspecto. Acho que as atitudes e o peso na consciência, se aqui há consciência, fica com quem pratica determinadas atitudes, com as quais eu obviamente não concordo e refuto em absoluto. Acho absolutamente lamentável isso e até me custa comentar, se quer que lhe diga. Eu só gostaria de dizer duas ou três coisas muito rápidas. É que, de facto, o Manuel Carvalho Silva referiu que no verão nós não sabíamos que a pandemia ia estar tão mal agora. Pois não, não sabíamos. Mas o que é facto é que os outros países à nossa volta precaveram-se e previram. E, por exemplo, nós vemos hoje situações completamente muito mais estabilizadas que a nossa, à nossa volta, e nós o que vemos é que nós, faz lembrar a história da formiga e da cigarra, quer dizer, ficamos um bocado à espera e enfim. Relativamente à pressão dos empresários, de facto houve pressão dos empresários, mas vamos lá ver uma coisa, mas não são os empresários que têm que tomar a decisão de confinar ou desconfinar um país, porque não têm desde logo dados para isso. Portanto, cabe ao governo tomar as medidas que possam ser consideradas eventualmente impopulares para decidir. É por isso que o primeiro-ministro é eleito e o governo. Não é para tomar as medidas que as pessoas estão à espera que eles tomem ou que queiram que eles tomem.
Eu não faço criticismo aos empresários. O que eu digo é que há responsabilidades repartidas.
Mas é que é aí que eu não aceito, Manuel Carvalho da Silva. É isso que eu não aceito, é esse argumento que eu não aceito. Porque a crítica não pode ser feita aos empresários. A crítica tem que ser feita ao governo. É o governo que decide todas as matérias. Foi o governo que decidiu fechar o ensino público e privado durante 15 dias. E foi o governo que decidiu que as escolas tinham que estar fechadas, as privadas, independentemente de elas terem condições para fazer ensino online ou não. Eu não posso concordar com uma coisa dessas. Portanto, não venha agora dizer que a culpa é dos empresários do ensino privado que prepararam, os seus colégios e as suas diferentes escolas para os seus alunos terem as aulas respectivas, e a culpa é deles, e portanto os outros é que deviam ter, não tinham nada que ter preparado, porque estes é que prepararam. Portanto, é inverter as coisas. Cada um faz o seu papel. Os empresários pedem para se abrir a economia. E cabe ao governo explicar aos empresários, de forma bem sustentada, comunicada e planeada, que não há condições para assim ser. E também para lhes dar a eles o alento e as condições económicas, como em determinados casos tem feito, verdade seja dita, para a economia não morrer em absoluto e para o desemprego não disparar. Isso é que eu acho que cada um deve fazer o seu
papel.
Deixe-me só gostaria... Ainda a propósito disto, eu também gostaria de complementar um pouco, porque eu acho que o ponto de partida de Manuel Carvalho da Silva é correto, depois as conclusões não concordo integralmente com elas. Isto é, dizer que na altura foram tomadas decisões com base na informação conhecida, pois é sempre assim, foi na altura como é sempre.
É assim.
Mas na realidade, que não se conhecia, não se imaginava que os números seriam hoje aqueles que são. Bom, mas os números são hoje aquilo que são, precisamente porque não se tomou as devidas precauções, claro. Quer dizer, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Na realidade, e eu concordo com ele, como ele diz, que relativamente à época de Natal, houve pressões por parte das empresas, nomeadamente por parte do comércio, etc. Aliás, há aquela célebre expressão de salvar o Natal. Essa expressão, na minha perspectiva, encerra duas componentes. Salvar o Natal na perspectiva de poder juntar famílias e amigos e salvar o Natal na perspectiva económica. Agora, certo. Na realidade, quem tem a decisão, claro. Quem tem o poder de decisão é o poder político, que tem dados. E, portanto, quando se diz salvar o Natal na perspectiva da economia, não se pode olhar para um período de tempo específico, que é o mês de dezembro. Temos que fazer uma análise intertemporal, que olhamos não só para o impacto na economia no mais imediato, mas também para o impacto mais adiante. Aliás, o próprio governo, quando tomou decisões relativamente ao Natal, disse que esperava que a decisão que estava a tomar não tenha que vir a ser paga mais tarde. Ou seja, implicitamente, claro. Havia ali uma probabilidade de facto aquilo ter consequências negativas. E essa avaliação, e as decisões são de facto têm que ser ponderadas com base com aquilo que conhecemos, mas também com a expectativa que temos para o resultado das decisões que tomamos, e eu acho que essa avaliação não foi devidamente feita. Claro. Todos os especialistas em epidemiologia dizem que tipicamente as segundas vagas são pior que as primeiras. E, portanto, aquilo que de facto estamos a ver é que a segunda vaga é pior que a primeira no caso português. E noutros países também. Mas poderia não ter sido tão mal. É a minha, é pelo menos a forma
então,
como...
Então concorda, como estou certo que todos concordarão, que ser o pior país do mundo em mais de 200 não é certamente algo explicável apenas pela falta de sorte. E de resto, já agora permitam-me aqui um pequeno parênteses, porque podem ser várias as explicações, e eu recomendo a leitura, Manuel, também, no site da RR, em rr.sa.pt, do trabalho Como se tornou Portugal um mau aluno na Covid, um trabalho do jornalista Fábio Monteiro, em que vários especialistas consultados pela Renascença citam a ação combinada, aqui quase um cocktail letal de inconsistência de medidas políticas, frio, também do medo a que Manuel Carvalho da Silva se referia, como estando entre as causas que nos levaram, que levaram Portugal aos piores resultados mundiais na proporção para 100 mil habitantes. Eu há pouco interrompi o raciocínio de Manuel, julgo que iria completar.
É muito rápido. Eu acho que eu aceito naturalmente as considerações que os meus companheiros de painel fazem. Epá, mas não se esqueçam da primeira intervenção que eu fiz. Eu critiquei o governo em relação a uma série de coisas e não tenho dúvidas quanto a isso. E não tenho dúvidas que Portugal podia ver precavido em muitos aspectos. O Nuno, em contraposição, falou-me das escolas e da crítica. A primeira coisa que eu comecei por referir é exatamente isso. As promessas que foram feitas e que não foram cumpridas. Há muita coisa que foi decidida incluir até como compromissos com partidos políticos inscritos no Orçamento de Estado, que se já tivessem sido feitas, esses compromissos de reforço do Serviço Nacional de Saúde, de reorganização de uma série de coisas, se quiser apresento-lhes uma lista que é muito grande, e se fossem adotadas, o impacto não era tanto, Manuel, não era tão grande.
Em termos de déficit, poupou-se 3,7 mil milhões de euros no orçamento.
Mais, e vou reafirmar, uma das coisas que disse é que Portugal é o país que deu menos apoio, do ponto de vista de apoio orçamental, à economia.
É verdade.
Portanto, eu não tenho nenhuma posição agora de criticar os empresários no Natal. Não se trata disso. Trata-se é de não focar exclusivamente...
Muito bem, Manuel.
Na dimensão...
Outra questão, continuando consigo. No plano político, parece óbvio que o Governo e o Primeiro-Ministro estão a enfrentar um grande desgaste político. Nas colunas de análise dos jornais já se vai perguntando se a pandemia exige um Governo, enfim, com mais músculo. De resto, essa era uma pergunta que Nuno Garopa fazia aqui, neste espaço, há muitos meses atrás, mesmo antes do verão, antecipando o que veio a suceder. A Itália, por exemplo, esta semana, viu a chegada de um governo de emergência para suavizar a tensão política e gerir a crise pandémica com o senhor Draghi. Como é que olha para a questão portuguesa? Enfim, o debate não está a passar de uma formulação, enfim, quase académica. A esmagadora maioria das conclusões é de que não é antecipável que o governo em exercício deixe de ter condições particulares e que haja mesmo vontade nesse sentido. E, por outro lado, um governo no segundo mandato é positivo existirem alternativas políticas. Em síntese, o que é que Manuel acha desta possibilidade? Ou deste debate, mais do que possibilidade, é uma formulação quase teórica.
Três
só.
Três notas muito curtas. Imaginando-me na situação de António Costa, e à luz daquilo que conheço, que deve ser uma ínfima parte do que ele tem que considerar para tomar decisões, mas eu acho que este governo, logo que haja oportunidade, precisa de uma reformulação muito significativa. Se me perguntam se é um governo do tipo que está, daqueles que está, enfim, pelo menos aparentemente, a ser ensaiado ou a preparar-se para ensaiar em Itália, eu digo que não. Não há nenhum interesse nesse sentido, nem isso corresponde, por razões diversas. Se há coisas que as eleições presidenciais mostraram, é que as forças de direita não têm nada novo e de mais positivo para contrapor a esta governação.
Muito bem. Vou então ao Nuno...
É um vazio. O que nós temos...
Vou então ao Nuno.
Nós temos necessidade de ter alternativas, condições de construção de alternativas. Isso faz falta. As eleições também mostraram isto. Essas eleições mostraram esse vazio das forças de direita... E uma situação em Portugal que é uma espécie de movimento tectónico de deslize para a direita que precisa de ser travado sob pena de a situação do país se tornar muito, muito pior. E o ambiente de falta de discussão séria sobre os problemas e substituição por uma abordagem selvagem, não estou a referir-me ao programa em que estou a participar, mas estou-me a referir a uma dominante de grandes espaços da comunicação, isso só vem complicar as coisas.
Muito bem, ficou clara a posição. Nuno Botelho, esta questão, sobretudo também com o Presidente da República, na sua primeira entrevista desde a reeleição, e foi primeira e única até agora, e foi no programa de humor mais visto do país, a dizer que o seu objetivo não é que o governo caia, mas que responda à crise, consiga responder à crise. Nuno.
Sim. Olha, José Bastos, eu começo por comentar exatamente isso. em como é que o presidente eleito dá a sua primeira entrevista a um programa de humor em plena pandemia. Acho de um claro mau gosto por parte do Sr. Presidente da República. Esperava mais dele e acho que, desse ponto de vista, é muito criticável essa atitude. Acho que o país não está para graças, morrem muitos portugueses todos os dias e eu acho que o Sr. Presidente da República deveria ter dado, a querer dar, uma entrevista de fundo, uma entrevista a sério e uma entrevista, de facto, em que falasse aos portugueses dos problemas que os assolam neste momento. Isso é a primeira questão que me apraz dizer desde já. Respondendo à tua questão também, eu concordo com o Manuel Carvalho da Silva quando diz que na primeira oportunidade António Costa irá fazer, esta é a minha opinião também, uma profunda remodelação no governo. Eu já o disse aqui a semana passada, eu acho que este governo está em. Muitas destes ministros estão em completo burnout, o termo é mesmo este, porque estão completamente esgotados, não, já não dão de si. Poderia elencar, não tenho problema nisso. Acho que a Ministra da Saúde há muito que já deveria ter saído de cena. A Ministra da Justiça é atrapalhada até à atrapalhada final. O Ministro da Administração Interna é uma pessoa já sem autoridade para o cargo e por aí fora. O que eu digo é que realmente essa remodelação é urgente e acho que o Presidente da
Mas
República
não um governo
vai
de
tentar.
salvação nacional
Não,
ou coisa que se
se me permite,
aproxima.
sem jeito de brincadeira, eu diria que é um governo a fazer. Se Marcelo Rebelo Sousa fizesse isso, era um governo de salvação do PS, só se fosse, porque, e obviamente estou a brincar com o termo e a brincar com as palavras, porque acho que de facto não há condições para isso e acho que o Sr. Presidente da República deixou muito claro que não é isso que irá fazer e irá dar apoio ao atual Primeiro-Ministro,
Muito bem.
Tentando que ele complete a legislatura. E portanto acho que isso é uma conjetura absolutamente teórica. Mas deixa-me só dizer, apanhando um bocadinho daquilo que o Manuel Carvalho da Silva, e bem, refletiu já no final da sua intervenção, eu também acho muito interessante que se reflita sobre determinados fenómenos em Portugal, e penso que Manuel Carvalho da Silva falava, e bem, sobre a extrema-direita e o crescimento da extrema-direita. Eu ia buscar já um exemplo que me parece importante. Se pensarmos no que foi a noite eleitoral das presidenciais,
de há
eu fazia
15
o
dias,
desafio,
de
há
há
15
15
dias,
dias.
eu fazia o desafio aos nossos ouvintes que pensassem quem foram os comentadores em todas as televisões deste país. Houve só um comentador em todas as televisões que não era de Lisboa, ou que não faz a sua atividade em Lisboa, que era o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que esteve na TVI. Tirando isso, era tudo pessoas que moram em Lisboa e fazem a sua vida em Lisboa a opinarem sobre aquilo que se passa no resto do país. E é isso que, no meu entender, e tenho falado
E
aqui
com
muitas
um
vezes.
enorme e assinalável déficit de mulheres.
Sim, mas isso é um pormenor também relevante, com certeza, mas não era para aqui, para a questão que eu estava a colocar, não era o essencial, ou seja, porque podiam ser mulheres e de serem todas de Lisboa também. Portanto, eu estou a dizer portanto, estamos a falar de comentadores, opinadores, todos eles que faziam as suas análises com base em critérios e em ângulos vistos de Lisboa, a opinarem sobre porque é que em Porto Alegre 20% da população é fascista e porque é que em Vila Real ou Bragança o mesmo se passa. E é isso que está aqui a inquinar toda a discussão pública e é isso que está a inquinar todo o nosso processo de crescimento. É que quem está nestas funções, quer no governo, quer no opinar em Portugal, ainda não percebeu que há um país de 500 mil pessoas que está zangada, há um país que não está satisfeita com a forma como as coisas estão a andar, não são fascistas, são pessoas que de facto não estão contentes. Eu não estou a defendê-las nem a defender esse partido, estou à vontade, não apoio.
Muito, muitos mais, Nuno.
Com certeza, mas tem razão, tem toda a razão, tem toda a razão. Mas esses 500 mil estão a canalizar a sua fúria para um voto de protesto que eu repudio, e estou à vontade, digo isto publicamente, que repudio, que é para não haver dúvidas, mas que tenho que, como analista destas questões e como membro deste painel, por exemplo, tenho que pensar porque é que isto acontece. E analiso muito nesta lógica de desertificação dos interiores, abandono das políticas públicas nesses territórios, de dificuldade de aceder àquilo que em Lisboa ou até no Porto se acede. Portanto, é isso que nos deveria fazer pensar. E eu acho que isso era importante como reflexão nacional para nós.
Muitos negócios.
Com certeza, o Centrão, os negócios, é evidente, o compadrio, com certeza. E isso deveria ser motivo de reflexão e eu repudio toda essa prática e, portanto, estou à vontade.
E ainda no rescaldo das eleições presidenciais de há 15 dias, como referi faz este domingo, esta semana deu entrada na Procuradoria-Geral da República uma queixa contra a legalização do Chega, uma queixa de Ana Gomes a pedir justamente a ilegalização do Chega. Ana Gomes, ex-candidata presidencial, e eu pergunto ao professor João Loureiro, da mesma forma que o convido para uma reflexão sobre estas questões, se esta é a melhor estratégia para combater um partido como o Chega, ou como o mais destacado apoiante de Ana Gomes, Francisco Assis, disse esta semana numa entrevista aqui neste mesmo estúdio, na Renascença, que a demagogia primária combate-se com rigor, com seriedade, com factos, por exemplo, dizia Francisco Assis, com estudos sérios e rigorosos do Conselho Económico e Social a que preside, por exemplo, sobre a comunidade cigana. Professor João Loureiro.
Sim, eu estou completamente de acordo. Na realidade, digamos, combater gritaria com mais gritaria não resolve o problema. Já foi aqui dito, e é também a minha interpretação, de facto o que nós temos em Portugal, e é uma questão e é um problema que se tem vindo a acumular ao longo de muitos anos e, portanto, cada vez se faz mais sentir, é que, digamos, os partidos que têm passado pelo governo, portanto, e aqui tem havido, digamos, basicamente temos tido governos PS ou governos PSD, ou pelo menos, digamos, em que são partidos dominantes nos respectivos governos, digamos, aquilo que tem acontecido é que cada vez menos tem ido ao encontro daquilo que são as preocupações das pessoas. E, portanto, de facto, é aquilo que já foi dito, é muito clientelismo, é muito o tema de ter o cartão. Até agora, a propósito, nós começámos o programa a falar do tema da saúde pública, das vacinas, até a propósito agora destas situações que foram detectadas, digamos, de indevidas aplicações de vacinas. E, de facto, aí também temos, é verdade que, porque nesta altura, digamos, se calhar mais pessoas ligadas, ou foram anunciadas mais casos, se calhar há algumas pessoas ligadas ao Partido do Governo, mas a realidade é que também da oposição apareceram casos, e alguns até assim um pouco extremados pelo ridículo. E, portanto, no fundo, lá está, é este tipo de situações que inclusivamente permite a partidos mais populistas, de extrema-direita, no fundo pegar neste tipo de exemplos e servirem um pouco de ilustração para aquilo que é um descontentamento que as pessoas têm pelo facto de quem governa ou de quem tem governado ao longo de todos estes anos, de facto não ir ao encontro daquilo que são as dificuldades, as preocupações das pessoas. E, portanto, eu concordo totalmente que, de facto, o problema do descontentamento resolve-se, na minha perspectiva, não, ou deveria-se resolver não com o aparecimento de partidos, digamos, extremistas, como este, o caso que temos presente, mas, de facto, com uma remodelação dos partidos, com uma forma diferente de estarem, digamos, uma forma diferente de ação, isto é, uma nova abordagem àquilo que, de facto, são os problemas da sociedade. Eu acho que passa por aí, quer dizer.
Muito bem. Uma nota final sobre esta questão da caixa de Ana Gomes, se é ou não a melhor estratégia para combater um partido como o Chega. Pergunta para o Manuel e para o Nuno. Manuel.
Eu acho que talvez não seja a melhor. Eu neste processo não acompanho a atitude da Ana Gomes na sua plenitude, mas há aqui um aspecto de observação sobre como foi o processo de criação do Chega que pode ter interesse. Se dali resultar alguma coisa sobre isso, pode ter um bocadinho de resto. Do ponto de vista de atitude estratégica, não é este o caminho. A questão de fundo, e o professor João Loureiro estava a referir, portanto, a revitalização, mas não é só dos partidos. É o problema das intermediações na sociedade e as organizações de intermediação. Nós precisamos de instituições e organizações saudáveis e que desempenhem o seu papel. E, como estava a dizer, até de certa forma, pelo Nuno Botelho, a questão é que a sociedade portuguesa está mais pobre e mais desigual, inclusive nos desequilíbrios causados portanto, por essa instabilidade, por essa não consideração dos territórios todos em pé de igualdade e pelo esvaziamento que foi feito de uma série de países, mas uma sociedade assim é uma sociedade mais doente, onde a democracia mirra e o chico-espertismo e o egoísmo têm espaço para avançar, e este caso das vacinas não é mais do que isso, é exatamente isso, mas também não lhe seja dada uma dimensão maior do que a que tem, porque são umas centenas de pessoas, é preciso é atacar as causas destes comportamentos.
Nuno Botelho, nota final.
Deixa-me só acrescentar, atendendo ao que eu referia, é mesmo uma nota muito breve. Não, eu pessoalmente dei o exemplo das vacinas, eu não atribuo importância a nenhuma às vacinas, ou seja, os casos que são reportados é 1 por 1000, e quando nós vemos aquilo que, digamos, já é um tipo de situação que tem sido reportado em todos os países. Por outro lado, acho que esses números englobam situações muito diferentes. Algumas serão abuso de poder, outras não são, outras simplesmente, digamos, é uma falta de orientação, uma falta de planeamento, etc. E, portanto, eu, de facto, dei o exemplo apenas para alguns casos extremados em que nós vemos
ficou,
que
ficou claro.
Não é apenas
sim, sim, ficou
do governo,
claro.
Mas da própria oposição. E isto é oportunisticamente usado, naturalmente, por quem é útil. Era isso,
claro,
que eu queria apenas...
mas voltamos sempre ao mesmo, é a tal falta de planeamento que depois leva a isto. Agora, eu relativamente a Ana Gomes, acho que a Ana Gomes está a fazer o papel de André Ventura, cada vez que faz esse tipo de iniciativa, está a promover o partido de André Ventura, e portanto eu acho que é muito nefasto, acho que não faz sentido nenhum, é mesmo de quem não percebeu ainda nada do que se está a passar. E portanto, como eu disse anteriormente, o que está em causa é um descontentamento quanto à forma como estes partidos e os partidos do arco do poder têm vindo a desempenhar as suas tarefas e não dão resposta à população. E portanto, desse ponto de vista, basta pensar como foi, por exemplo, nomeado, volto a dizer, Francisco Ramos, para um cargo, eu não acredito que não houvesse ninguém em Portugal habilitado para isso, quando se via que ele já estava ocupado com o hospital, por exemplo, da Cruz Vermelha. Ou como é que se nomeia Miguel Frasquilho para a TAP, quando ele é o rosto do antigo GES e está a ser neste momento visto a forma como recebeu dinheiro do saco azul do BES. Portanto, desse ponto de vista, é o país onde as pessoas olham para isto e veem que tudo é possível e que a vida deles piora todos os dias e nada é feito para contrariar isso. E, portanto, é preciso é ter o cartão certo ou ser sobrinho de quem for e a pessoa certa. E, portanto, isso é que está mal e é isso que leva a que os populismos cresçam. E é por isso que este país não sai da cepa top.
Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva, João Loureiro, é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sapo.pt e também nas plataformas habituais de alojamento de podcasts. As suas plataformas favoritas, como seja Spotify, iTunes ou Google Podcast, entre outras. Boa tarde, continuação de bom fim de semana.
Conversas Cruzadas.